Abre a sua Bíblia aí, no livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias é o único profeta do Antigo Testamento que Deus o permitiu escrever dois livros, Jeremias e depois Lamentações de Jeremias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Você que vai precisar acessar aí pelo celular, a Bíblia eletrônica, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, clica lá no verso 19. E antes de ler o texto, eu queria que você observasse comigo o que o profeta escreve no verso de número 20. Verso 21. No verso 21, eu estou lendo a NVI, Jeremias diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Algumas versões traz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Antes de nós olharmos para esse texto, eu queria chamar sua atenção para essas palavras de Jeremias, porque entender essas palavras é fundamental para nós compreendermos a profundidade, a intensidade, a força desse texto. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se você na sua casa pegar para ler o capítulo 3, você vai perceber que Jeremias lamenta, reclama, chora, murmura. Porém, quando ele chega no versículo 20, Jeremias muda completamente. Quando ele muda a sua maneira de pensar e não de sentir. Nós estamos vivendo um tempo onde supervaloriza-se o sentir, a espiritualidade epidérmica. Você sente, você arrepia, e esquecemos da espiritualidade racional. O evangelho é racional. E nós precisamos entender que é no campo da mente que são travadas as maiores batalhas espirituais. É na sua mente, é na sua cabeça, é na minha cabeça, na memória, onde as maiores batalhas espirituais são travadas. O diabo sabe disso, gente. Foi assim com Eva. Ele foi lá do lado da Eva no jardim e falou assim: foi assim que o Senhor disse? Que você não pode comer de nenhum fruto da árvore do jardim? Deus não havia falado isso. Deus havia falado que ela não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele semeia dúvida na mente. Foi assim com Jesus. Depois de 40 dias no deserto, ele tinha ouvido de Jesus, antes de ir para o deserto, ouvido de Deus após ser batizado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que o diabo fala para ele? Se tu és o filho de Deus, se tu és, Deus já tinha falado. O diabo vem sem meia dúvida, aonde? Na mente dele. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. O diabo sabe que se ele ganhar a nossa mente, ele leva o resto. Então o que faz diferença, guarda isso no seu coração e aprenda isso nesse texto. O que faz diferença não é o que você sente, o que faz diferença é o que você pensa. E eu queria então convidar você nessa noite a abrir não a sua pele. Eu queria convidar você a abrir a sua mente, abrir a sua memória, abrir a sua razão, para que a palavra de Deus venha frutificar na sua vida. Usando as palavras do pastor Neil Barreto, Neil diz assim: o que determina o poder de Deus em nós não é o que a minha pele sente, mas o que a minha razão discerne. O que determina o poder de Deus entre nós não é o que a minha pele sente, é o que a minha razão discerne. E foi exatamente isso que fez diferença na vida desse profeta. Quando ele toma uma decisão: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero convidar você a ler comigo os versos 19 até o verso de número 24. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro bem disso. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Graças às misericórdias do Senhor, é que não somos consumidos. Porque as suas misericórdias são inesgotáveis, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Irmãos, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos é dividir algo que um dia foi dividido comigo. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ouvir uma palavra que marcou a minha vida. E vários princípios dessa palavra que marcou a minha vida eu queria dividir com você e pensar com você na temática segundas oportunidades. Você já parou para pensar como seria o mundo se eu e você não tivéssemos segundas oportunidades? E eu uso a expressão no plural porque é isso mesmo. Nós não temos apenas uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Nós temos segundas oportunidades. Inclusive, o texto bíblico nos diz isso, que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Então, todas as manhãs, as misericórdias são renovadas sobre nós. Já parou para refletir como seria o mundo se nós não pudéssemos voltar atrás? Já parou para refletir como seria se as nossas decisões fossem definitivas ou irreversíveis? Se assim o fosse, minha vida e sua vida seria limitada a apenas lamentações. Lamentações. É claro que quando nós pensamos nesse tema, gente, algumas coisas, algumas atitudes que nós temos, realmente são irreversíveis. Mas eu queria que você entendesse que, embora algumas atitudes, algumas ações, algumas escolhas que nós tenhamos feito sejam irreversíveis, eu e você não somos irreversíveis. Eu e você não estamos condenados a sermos as mesmas pessoas para sempre. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, por exemplo, nós viveríamos em total solidão. Nós afastamos as pessoas de nós por causa da nossa imperfeição. Nós ferimos uns aos outros. Alguns dias atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja da nossa cidade. E eu introduzi a minha fala dizendo para eles o seguinte: era uma programação de família. E eu disse para eles o seguinte: nós temos algumas coisas em comuns. minha família e a família de vocês. E eu não é diferente nessa noite. Nós temos algumas coisas também que são diferentes. Por exemplo, eu tenho um tempo de casado, você que é casado talvez tenha outro tempo de casado. Quer ver outra coisa que é diferente? Nossos endereços. Nós moramos em lugares diferentes. Quer ver outra coisa que é diferente? O tamanho da nossa família. Talvez você não tenha filho. Talvez você tenha um filho, dois filhos ou mais. Talvez a sua casa seja pequena. Talvez você nem construiu a sua família ainda. Isso é diferente. Mas nós temos algumas coisas em comum. Primeira coisa que nós temos em comum são os problemas. Na minha casa tem problema, na sua casa tem problema. A segunda coisa que nós temos em comum é que a minha casa e a sua casa é formada por pessoas imperfeitas. A terceira coisa que nós temos em comum é que na minha casa e na sua casa, as pessoas imperfeitas ferem umas às outras. Somos feridos ou machucamos um ao outro por causa da nossa imperfeição. E a quarta semelhança. Por conta dessa imperfeição, todas as nossas famílias necessitam exercitar o perdão constantemente. Não existe relacionamento, não existe família, não existe amizade, não existe relação nenhuma na sociedade sem que haja perdão. Existe um rabino chamado Harold Kushner, e Harold Kushner, comentando a experiência de José do Egito, ele vai dizer o seguinte: que os motivos que levaram José a perdoar seus irmãos foi que, entre a vingança e ter uma família, José escolheu ter uma família. Entre se vingar dos seus irmãos ou abrir mão da vingança e ter uma família, José escolheu ter a família. É assim, se nós não tivéssemos segundas oportunidades, nós viveríamos em solidão. Por isso que constantemente nós precisamos chegar para as pessoas e falar: por favor, me perdoe. Por favor, me dê outra oportunidade. E somos perdoados, recebemos outras oportunidades. Quer ver outro exemplo? Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, nós viveríamos eternamente reféns das circunstâncias oriundas dos nossos erros e dos nossos equívocos. Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, nós não teríamos a chance, a oportunidade de reconfigurar as circunstâncias. Deixa eu te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Você toma a decisão de mudar-se para São Paulo. Vou mudar para São Paulo. Vou com a minha família para lá. Você chega lá, se estabiliza, aluga um apartamento, começa a trabalhar, de repente você fala assim: não foi a melhor escolha. Se você não tivesse uma segunda oportunidade ou segundas oportunidades, você estaria obrigado a passar o resto da sua vida em São Paulo. Mas porque temos segundas oportunidades, você pode falar assim: não foi uma escolha legal, vou voltar para Bom Jesus. Isso é muito significativo. Esses dias eu conversava com um jovem que me dizia assim: decidi parar a faculdade. Quase concluindo o curso, decidi parar, vou fazer direito. Aliás, eu já fiz a minha matrícula. Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, esse menino não poderia fazer isso. Se nós não tivéssemos segundas oportunidades, gente, nós viveríamos como eternas vítimas dos nossos pecados. E aqui eu não estou falando daqueles pecados que são fruto da nossa inclinação natural para o pecado. da nossa natureza imperfeita. Eu estou falando daqueles pecados que você e eu cometemos conscientes, que você fala assim: eu sei que eu estou pecando, mas por minha conta e risco eu vou fazer isso. E você faz, e depois que você faz, o seu coração fica aflito, apertado, ao ponto de você dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jeremias se lembrava do seu passado nesse texto. Você precisa entender o contexto de Jeremias para você entender o que ele quer ensinar. Jeremias é um profeta que Deus o chama e fala assim: você vai pregar e o povo não vai ouvir. E Jeremias pega o trecho final do povo de Jerusalém antes da invasão dos babilônios. Ele está pregando, ele está dizendo ao povo: se arrependa, volte-se para o Senhor. O povo não volta, o povo não se arrepende, e Deus manda juízo. Quem é o juízo? Esse juízo se chama Babilônia. E Jeremias presencia tudo aquilo ali, quando por conta do pecado do povo, a cidade é destruída, os muros são derrubados, o templo é destruído, os velhos são mortos, muitas crianças são estupradas, pessoas são mortas. Eles pegam apenas os jovens intelectuais e levam para a Babilônia, e deixam outros na cidade completamente destruída. Quem presencia tudo isso? Jeremias. E quando Jeremias então olha para o seu passado, ele vê esse cenário consequente do pecado, consequente das escolhas do povo, consequente do afastamento de Deus. Mas quando eu chego no verso de número 20, eu olho um Jeremias que não olha apenas para o passado, ele olha também para o futuro. Ele traz à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. O que poderia lhe dar esperança naquele momento? As misericórdias do Senhor. É como se Jeremias dissesse assim: gente, sim, eu enxergo o que eu e o meu povo fizemos no passado, mas eu não quero continuar vivendo baseado no passado, me lamentando. Eu quero viver baseado nas misericórdias do Senhor. São elas que me dão esperança. Daqui para trás não tem como mudar. Pequei, vieram as consequências, vieram. Tem como mudar isso? Não tem. Mas quando eu olho para o futuro, eu tenho sim condições de planejar um futuro completamente diferente do meu passado. E Jeremias está falando exatamente isso. Precisamos entender, irmãos, que quem vive se lamentando, vive em função do passado. Mas quem vive de esperança, vive em função do futuro. E são as misericórdias do Senhor que nos dão esperança de que as coisas podem mudar e que nós podemos mudar. Por que isso, pastor Leandro? Por causa do significado de misericórdia. Misericórdia, talvez você tenha aprendido como eu, que a misericórdia tem um significado passivo. Uma ideia da passividade de Deus. Me ensinaram uma vez, e quantas vezes eu já ensinei isso também, usando o exemplo das mãos, como se a minha mão esquerda fosse a misericórdia e a mão direita fosse a graça. E a misericórdia, Deus retém aquilo que eu mereço. Vamos imaginar esse grupo de irmãos que foi para o congresso de casais, para se distrair, conversar, passear, para um lugar bonito. E eles falam assim: Deus, permita que a gente tenha um clima abençoado, sem chuva. E aí fala assim: não vou dar chuva. O povo merece a chuva? Merece. Não vou dar chuva para eles. E aí Deus retém o que a gente merece. É quando você peca e você fala assim, misericórdia, o que é que você está em mente quando você fala misericórdia? Senhor, segura com o Senhor as consequências do meu pecado, segura aí contigo. Isso é misericórdia. E graça? Graça Deus não retém, Deus dá aquilo que eu não mereço. Então com a misericórdia Deus segura o que eu mereço, com a graça Ele me dá o que eu não mereço. Talvez você tenha aprendido que misericórdia é isso. É uma passividade de Deus. É a ideia de que Deus retém aquilo que nós merecemos. Mas quando nós olhamos para a história de Jeremias, gente, quando nós olhamos para o contexto de Jeremias, nós percebemos que Deus não estava retendo o castigo. O capítulo 3 do livro das Lamentações, o verso 1, ele fala assim, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. O povo estava debaixo do juízo de Deus, o povo estava debaixo da vara de Deus, e essa vara tinha um nome, essa vara se chamava Babilônia. Então Deus não estava retendo juízo, Deus não estava retendo o que o povo merecia, Deus estava dando o que o povo merecia. Juízo neles. Então, quando eu olho para essa realidade, eu vou chegar à conclusão de que misericórdia não tem essa ideia passiva. Misericórdia tem uma ideia, um sentido ativo. A misericórdia é a ação de Deus que cria para nós a oportunidade do novo, a oportunidade das segundas chances, a oportunidade de recomeçar. Chance de quê? Oportunidade para quê? Oportunidade, gente, para nós nos reconstruirmos. Oportunidade para você se refazer. Oportunidade para você se enxergar. Para você se perceber e perceber o seu entorno. E escolher novos caminhos. Se submeter a processos de mudanças, porque é exatamente isso que me impede de ser destruído. Antes de Deus destruir você, antes de Deus me destruir, Ele me dá a oportunidade de reconstruir. Não é, portanto, o que Deus deixa de fazer, é o que Deus faz. E o que que Ele faz? Ele me dá repetidas oportunidades de mudança. É isso que Deus faz. E é isso que trouxe esperança para o coração do profeta. É pela misericórdia de Deus, gente, que Deus chega para mim e fala assim, Leandro, peça perdão para a Rússia. Leandro, peça perdão para o seu pai, para sua mãe. Leandro, peça perdão para aquele irmão da igreja que está chateado com você. Se reconcilie. É pela misericórdia que Deus fala assim, Leandro, você está em São Paulo, cara. Volta para o Bom Jesus. Não fique condenado a ser isso, a estar nesse lugar, não. Eu estou te dando um novo dia, uma nova oportunidade. Não deu certo aqui, vamos reconstruir aqui. É isso que a misericórdia faz com a gente. Pega outra estrada, construa outra relação. Acorda, meu filho, acorda, rapaz. É por esse motivo, gente, que a misericórdia do Senhor é o ambiente das segundas oportunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa se manifestar, nem a sua esposa se estiver ao seu lado, ou o seu marido precisa se manifestar. É só você responder. Você é uma pessoa cabeça dura? Você é do tipo que sempre se sente o dono da razão? Ou você, sem sorriso, gente, porque eu estou olhando para vocês, eu começo a identificar algumas coisas. Ou você é do tipo de pessoa que você é uma pessoa aberta, aberta para reflexão e aberta à mudança? Que tipo de pessoa é você? Os norte-americanos encomendaram uma pesquisa, e a pesquisa tinha o objetivo de identificar aquelas pessoas que recebiam o diagnóstico final dizendo assim: ou você muda ou você morre. E a pesquisa chegou à conclusão que a cada 10 pessoas que recebiam esse diagnóstico, ou você muda ou você morre, apenas uma mudava. 9, mesmo com esse diagnóstico, não mudava. Infelizmente, essa é uma realidade nossa também. A maioria de nós só muda quando é obrigado a mudar, quando não tem mais jeito. Nós somos relutantes às mudanças, gente. Mas as misericórdias do Senhor, elas são um chamado de Deus para nós mudarmos antes que as circunstâncias nos mudem. Porque reflete comigo, se nós mudamos apenas quando nós somos obrigados a mudar, nós não mudamos, nós somos mudados. E eu e você precisamos reconhecer, gente, a necessidade de mudança para o sucesso do nosso viver. Você quer ser uma pessoa bem sucedida? Se abra para mudança. Mudar é tão necessário quanto água e alimento para nós. Guarda isso no seu coração. Não sei se você sabia, se você sabe, melhor dizendo, mas são os bichos que não mudam. Por exemplo, se você pegar um João de Barro, Jalom, e pedir o João de Barro para construir uma casa, ele vai construir uma casa de um jeito. Se daqui uma semana você pedir esse João de Barro para construir outra casa, ele vai construir outra casa igual. Os animais são assim, eles não mudam. É como se eles fossem pré-programados. Mas o ser humano não é como um animal. Isso me faz lembrar daquela história da esposa que diz para o marido assim: você sabia que eu era assim quando você se casou comigo. Já ouviu isso, marido? Aí o marido responde: eu sabia que você era assim, só não sabia que depois de 30 anos de casado você continuaria do mesmo jeito. Quem não muda é bicho. Lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, cravo e canela, é bicho. Ela não é ser humano, porque ser humano muda. Eu e você precisamos lembrar que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Seres criados com liberdade. Temos liberdade de escolher. E consequentemente, junto com a liberdade, nós temos responsabilidade. Ser responsável nada mais é do que ter a prerrogativa de responder. Você é livre, eu sou livre, mas você também é responsável. Você tem a prerrogativa de responder, e nós temos a prerrogativa de responder às misericórdias do Senhor, porque elas se renovam todas as manhãs sobre nós. Deixa eu dizer um negócio para você, em algum momento dessa noite, a Bíblia não diz isso, é apenas para você facilitar sua compreensão. Em algum momento dessa noite, o anjo do Senhor passou lá do lado da sua cama e falou aqui: está aqui a sua porção de misericórdia. E você acordou com essas misericórdias já renovadas sobre você, acordou com essa prerrogativa de responder ao novo dia que Deus estava lhe dando. Todas as manhãs Deus fala para mim assim: Leandro, o que você vai fazer da sua vida hoje? Carraro, o que você vai fazer da sua vida hoje? Isis, o que você vai fazer da sua vida hoje? Não me diga que você vai fazer a mesma coisa que você vem fazendo há 10 anos. Mude! Você vai continuar desse jeito. E talvez Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, não me diga que você vai continuar desse mesmo jeito que você sempre tem sido. Eu queria concluir minha palavra, gente, dizendo para vocês que o objetivo desse sermão é para te dizer, tem esperança num futuro diferente. Tem esperança para um futuro diferente? Não espere. Não espere que as circunstâncias mudem. Não espere. Não espere ser mudado pela mão de Deus. Não seja obrigado a mudar. Escolha mudar. Escolha a possibilidade de ser diferente e de fazer diferente. Acredite na possibilidade da mudança. A sua vida, nós não acreditamos, irmãos, que vamos nos tornar melhores após as mudanças, mas precisamos acreditar que nossas vidas serão melhores após a mudança. Por essa razão, eu queria propor a você 5 coisas. 5 coisas. Primeira coisa, não tenha medo de falar para Deus nessa noite, Senhor, o que precisa mudar em mim? Jeremias falou isso. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Não tenha medo de falar, Senhor, o que precisa mudar em mim? A segunda coisa que eu queria propor a você é: não desista de tentar mudar. Mas pastor, há tantos anos eu venho tentando e eu não consigo. Continue. Que outra opção você tem, além de continuar? Se você não continuar tentando, só lhe resta se assentar e ficar lamentando, como o profeta fez. Então continue lutando, continue tentando. A terceira coisa que eu quero propor a você é: olhe com esperança para o futuro. Se você está vivo hoje, é porque Deus está lhe dando mais uma segunda oportunidade. Com Deus, sempre temos segundas chances. Com Deus, sempre há recomeços. Com Deus sempre há oportunidade de uma nova história. Então olhe para o futuro com esperança. A quarta coisa que eu queria dizer para você é: peça ajuda. Peça ajuda para mudar. Talvez a sua ajuda que você vai precisar pedir para um médico. Deixa eu dizer um negócio para você, depressão não é coisa do diabo não. Depressão é doença, enfermidade, e doença a gente trata com médico. Talvez você está adiando sua ida ao médico. Vá ao médico, saia daqui com esse compromisso hoje. Faça os exames que precisam ser feitos. Tome o remédio que precisa ser tomado. Peça ajuda. Deixa eu dizer um negócio para você que talvez há algum tempo fala assim: queria ir lá na igreja conversar com o pastor Isaac, conversar com o pastor Leandro. Abriu o meu coração. E até hoje você não veio. procure o pastor da igreja, abra o seu coração, peça ajuda, ouça o feedback das pessoas que te amam. As pessoas que te amam não querem o seu mal. Ouça, lembro-me de uma vez ter ouvido de um médico, que ele disse o seguinte: às vezes, quando você chama alguém para ir no psiquiatra, ela tem duas opções, maneiras de pensar. Ela pode falar assim: ele está me chamando de doida, ele está me chamando de doido, por isso que ele está me chamando para ir no psiquiatra. E aí cria uma briga, um conflito. Mas tem uma segunda maneira de pensar: ele me ama, ela me ama, e ela está fazendo isso porque ele quer o melhor para mim. Ouça o feedback das pessoas que te amam. Ouça o feedback das pessoas que estão perto de você e talvez estão dizendo assim: você precisa mudar isso, você precisa perdoar essa pessoa, você precisa voltar para a sua cidade, você precisa pedir perdão para Deus e voltar ao primeiro amor. Ouça, ouça, peça ajuda. E em último lugar, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e renda-se ao Pai que te vê em secreto. E talvez você vai falar: mas pastor Leandro, eu não sei nem o que falar. Não fale, não fale, porque ele não está muito interessado no que você vai falar com ele. Vai para o seu quarto, fecha a porta, e o seu Pai que te vê em secreto te contemplará. Não é o seu Pai que te ouve em secreto, é o seu Pai que te vê em secreto. Talvez sua oração sejam gotas de lágrimas, que você está dizendo: Jesus, me ajuda a mudar. Só o Senhor tem poder para isso, mas eu estou aqui para dizer: me ajuda. Vamos junto, Senhor, vamos junto. Pelo amor de Deus, você que está aqui hoje, pare de desperdiçar as misericórdias do Senhor, que todas as manhãs Ele tem derramado sobre você. Pare! Daqui a três meses, uma das frases que nós mais ouviremos ou proferiremos será: Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Se eu chegasse nessa noite aqui e dissesse para vocês: Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vocês iam falar: pastor Leandro, pirou o cabeção, está ficando doido, perdeu a noção do tempo. Mas eu não vim aqui hoje para dizer para você Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Mas eu vim aqui, e tudo que eu falei foi para chegar nesse momento e desejar a você um feliz você novo a partir dessa noite. Um feliz você nova a partir dessa noite. Um feliz esposo novo. Um feliz esposa nova. Um feliz profissional novo. Um feliz filho novo. Um feliz amigo novo. Porque as misericórdias do Senhor são o ambiente das segundas oportunidades. Eu queria convidar você a ficar em pé, a orar essa canção, porque essa canção que nós vamos cantar agora é uma oração. Eu queria então convidar você a orar cantando: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, Senhor, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, brota daqui de dentro, o desejo de ser transformado, o desejo de ter um coração novo. E talvez você fale assim: pastor, eu preciso pedir mesmo para Deus, eu preciso ser um feliz eu novo. E deixa eu dizer um negócio para você. Eu convidar você para vir aqui na frente. Talvez você seja tentado a pensar assim: a oração do pastor é mágica. Ele vai orar e eu vou sair daqui novo. Não é. A oração do pastor não é mágica. A oração do pastor não muda você da noite para o dia. Mas você tem a prerrogativa de todas as manhãs decidir acordar com o propósito de mudança. Bruno, lembro daquela sacudida, Bruno. Me ajude a mudar. Me ajude a ser diferente. E nós vamos cantar essa canção. Mas talvez você queira falar assim: hein? Pastor, eu queria ir na frente, orar junto de você, pedir para você orar por mim, colocar diante de Deus a minha vida, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu quero esse compromisso de mudança. Me ajuda hoje, mas me ajuda também amanhã, terça-feira, quarta-feira. Talvez você precise derramar o seu coração diante de Deus, para que haja recomeços, reconstruções. E se você quiser vir aqui à frente enquanto cantamos essa canção para orarmos juntos, você fique bem à vontade e pode vir se você assim quiser. Mas acima de tudo, ore essa canção nesse momento. Vamos orar essa canção juntos?
Sinto olhar, Senhor, para dentro de mim. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a
aqui diante da tua presença, Deus, com os nossos corações esperançosos, porque trouxemos à memória aquilo que pode nos dar esperança de que suas misericórdias têm se renovado sobre nós todas as manhãs, quando o Senhor olha para nós e fala assim: e aí, vai ser diferente hoje, vamos mudar, vamos reconstruir, vamos reconfigurar, vamos reconciliar. Obrigado, Deus. Obrigado porque todos os dias o Senhor tem nos dado essas oportunidades. E eu me uno a esses irmãos que estão aqui à frente, a esses que estão aqui embaixo, para te pedir ajuda. Ajuda-nos a mudar o que precisa ser mudado. Nós estamos abertos às mudanças. Sonda-nos, Deus, nessa noite. Prova-nos, Deus, nessa noite. Conhece os nossos corações e muda, e nos ajude a mudar. Nos ajude a experimentar um feliz eu novo. Te pedimos isso, te suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Meu desejo, minha oração, é que volte para casa um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, uma nova mãe, um novo esposo, uma nova esposa, um novo ou alguém diferente, a ser alguém disposto a ser novo daquela porta para fora. Que Deus abençoe a sua vida. É a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus.
Coração disposto a